Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Começa agora mais um termómetro de novo com a jornalista de lifestyle do Observador, de novo, tal como ontem. A Francisca Dias Real. Olá, Francisca, bom dia. Quem é que está no quente?
No quente, Britney Spears. E é uma mudança que ninguém esperava.
Passou finalmente do frio uma para
boa
o quente,
não é? Exatamente, finalmente uma boa notícia, o início de uma boa notícia.
De uma nova era, não é?
Exatamente.
Para
o pai da cantora concordou em afastar-se do papel de tutor, deixando assim de supervisionar as finanças de Britney, coisa que fazia desde 2008. A informação foi avançada pelo New York Times, que cita os advogados de Jamie Spears, que afirmam que ele pretende então trabalhar com o tribunal para garantir uma transição ordeira para outro tutor.
Francisca, deixando... e eles explicam esta mudança súbita de posição, não é? Porque ainda há dias falávamos sobre isto e
Exato.
Parecia que a novela ia continuar, não é?
Longa, a novela ainda ia longa. Os advogados do pai da cantora dizem que Jamie Spears tem sido alvo incessante de ataques injustificados, mas que não quer travar uma batalha pública com a filha sobre como a sua continuidade da tutela seria do interesse ou não de Britney. Ainda assim, os advogados questionam a mudança de tutor da cantora e dizem que é altamente discutível se esta mudança neste momento seria do interesse então da cantora pop.
Ora, e depois disto tudo, já há alguma reação da grande interessada da parte de Britney Spears?
Há uma reação por parte do agora representante de Britney, Matthew Rosengart, que diz que está satisfeito com a decisão do pai da cantora, acrescentando que o último processo movido no sentido de suspender a tutela de Jamie Spears deverá então cair. Contudo, reitera que a investigação sobre a conduta do pai e de outros envolvidos na tutela nos últimos 13 anos vai continuar, visto que estas pessoas retiraram milhões de dólares dos bens de Britney Spears. Acho que ainda é um tema que vamos aqui
também
continuar
acho,
a acompanhar.
Também acho, é isso que eu ia dizer, Francisco. Eu acho que isto não fica por aqui.
Se vermos se a tutela cai ou não definitivamente, mas acho que já é um bom início.
Mas são boas notícias para Britney Spears. Então vamos ao morno. Sendo assim?
Exatamente. No morno, voltamos aqui um bocadinho à família real, de alguma forma, e é uma história caricata da fatia do bolo do casamento de Carlos e Diana, que aconteceu em 1981, o casamento, e como já tinha sido anunciado...
E o bolo também, não é? Neste
e o
caso,
bolo também.
É 81.
Exatamente. Como tinha sido anunciado no final de julho, havia uma fatia de bolo de um dos 27 bolos oficiais da cerimónia, preservado durante 40 anos em película aderente, que iria a leilão esta semana, e já se sabe por quanto é que foi vendido. Um fã da realeza britânica ofereceu 2.100 euros para ficar com este pedaço de história.
Estás a valorizar muito a fatia de bolo, não é? Chamar-lhe um pedaço de história. Eu acho que isto
um pedaço de história da família rica, para estes fãs, para estes loucos.
Confesso, isto faz mesmo muita confusão. Alguém pagou 2.100 euros por uma fatia de bolo congelado.
Com 40
anos.
Qual
é que era a base? Exato, com 40
anos. Pepitas de ouro.
Qual é que era a base de licitação?
Então, quando foi anunciado, a leiloeira esperava que a fatia de bolo pudesse render entre cerca de 350 a 580 euros, mas de facto aqui a expectativa foi largamente ultrapassada. As licitações vieram de várias partes do mundo, mas foi Gary Layton, um assumido admirador da monarquia, que foi o comprador e que licitou o valor mais alto e que juntou agora mais um objeto, chamemos-lhe assim,
ao seu
espólio.
Como é que ele vai guardar o bolo?
Está congelado,
é
não é? Está congelado.
Assumimos que sim.
Está no congelador, que assim nem dá para mostrar.
Foi congelado.
Vai à gaveta do congelador, está aqui.
Mas reparem como a película aderente foi aqui a grande salvadora da situação.
Francisca, vamos então ao frio.
No frio, continuamos aqui na temática família real com o príncipe André e começa a aquecer de novo aqui este caso do filho de Isabel II. A comissária da Metropolitan Police de Londres, Cressida Dick, afirmou que ninguém está acima da lei, referindo-se às acusações mais recentes de abuso sexual de que o príncipe André é alvo e que deram entrada esta semana no Tribunal Federal de Manhattan. A comissária refere que as autoridades britânicas vão então rever o caso à luz da investigação nos Estados Unidos.
Estamos aqui a falar de histórias sem fim, esta é uma delas.
É mesmo, e tendo em conta que a Metropolitan Police vai voltar a rever as acusações, eu acho que isto ainda vai dar pano para mangas. A polícia britânica já descartou duas vezes uma investigação investigação completa sobre alegações de que mulheres e jovens tinham sido traficadas e abusadas no Reino Unido por Epstein, a quem o príncipe está ligado. E esta revisão do caso, motivada pela recente queixa de Virginia Giuffre, que acusa André de a ter agredido sexualmente mais do que uma vez quando tinha apenas 17 anos, vai então levar a um trabalho conjunto das autoridades inglesas com as autoridades americanas, que têm de facto o processo aberto.
Isto acontece no momento em que o príncipe começava a aparecer novamente em público, não é?
Exatamente. O príncipe André retirou-se oficialmente da vida pública em 2019, mas parecia que a coisa estava agora a acalmar e ele já ia aparecendo em público e mesmo junto de outros membros da família real. Isto vem deitar por terra essa possibilidade, e até o príncipe Carlos acredita que dificilmente o irmão poderá voltar à vida pública. Ao jornal Times, uma fonte próxima de Carlos dizia que isto seria um dano indesejado à reputação da instituição e da monarquia, não é?
Claro.
E que é um problema já sem solução.
A jornalista de lifestyle do Observador, Francisca Dias Real, nesta viagem ao mundo dos famosos, foi mais um termómetro das manhãs 360. Francisca, obrigada.
Obrigada.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana. Rádio Observador.